Fico muito satisfeito, senador, que o senhor esteja presidindo a sessão, porque o que eu vou falar aqui é resultado de um trabalho seu, junto comigo e junto com dezenas de outros parlamentares, deputados e senadores, junto com a comunidade científica, junto com o governo, todos juntos trabalhando para que o Brasil dê um salto na ciência e na tecnologia, se transforme em um país de inovação. Nós temos visto, senador, nesses últimos dias, as fotos dos lamentáveis eventos lá de Mariana, a lama escorrendo, a sujeira. Tudo isso, essa tragédia, ela não aparece no produto interno bruto no final do ano. No produto interno bruto, vai aparecer a quantidade de dólares que nós vamos receber pela exportação de ferro. Porque a economia brasileira, ela cresceu. Nós prometemos aos nossos filhos e netos que faríamos um país rico. Fizemos, mas não fizemos um país limpo. Porque a nossa economia, até hoje, é uma economia que não leva em conta a sujeira que é produzida no processo de fabricação dos nossos bens. E uma das provas disso é que nós optamos ao longo de todos esses séculos por uma economia que não está baseada na alta tecnologia. Nós somos hoje quinta, sexta, sétima economia do mundo, mas uma economia que não tem a cara, a beleza da economia contemporânea no século XXI. Porque nós não fizemos o dever de casa ao longo das décadas para transformar os nossos cérebros dos brasileiros como a grande fonte de riqueza desse país. Mariana, aconteceu a tragédia da lama, porque a matéria-prima é o ferro, é o minério de ferro. Não foram os cérebros que produzissem chips. Se em lugar de ferro ali estivessem produzindo chips, remédios, equipamento de alta tecnologia, não teríamos isso.
E o pior é nós estarmos com essa mentalidade, esse modelo, desde o descobrimento.
É verdade.
Começamos com o pau-brasil, depois foi ouro, já foi tudo.
Tudo.
E essa história de exportar matéria-prima, o Brasil vive disso. É a soja em grãos. É óbvio que isso não é um caminho.
Isso não caminha.
Isso é coisa de 3 séculos atrás.
Isso traz dólares, mas gera poluição, suja rios, mata rios e deixa um buraco. É isso que a gente tem feito ao longo da história. Os buracos onde estava o ouro, buraco onde está o ferro. Está na hora desse país dar o salto para uma economia limpa, sem lama, sem essas tragédias. E para isso, a gente precisa dar um salto na maneira como faz a ciência e a tecnologia. É óbvio que o ponto de partida de tudo isso é a educação de base de qualidade para todos. É óbvio que esse é o ponto de partida. Mas, feito isso, a gente vai precisar ter um sistema do conhecimento que funcione bem, e o nosso não funciona bem. Basta ver os artigos dos projetos que nós aprovamos hoje, senador Jorge Viana, eu, senador Delcídio, na presidência dele, que foi importante, o senador Walter Pinheiro, que está aqui, que tem sido um grande defensor de tudo isso, que colaborou na urgência que ele conseguiu dar. Basta ver os artigos que nós aprovamos, como eles vão trazer uma nova maneira de fazer ciência no Brasil. No seu artigo, muda o dispositivo que permite a promoção da cooperação e interação entre os entes públicos e o setor privado. Sem isso não tem inovação. Sem isso não tem alta ciência. Ciência só dentro da máquina do Estado não funciona. E se esperarmos pelo setor privado, pior ainda. É esse casamento que a lei que aprovamos hoje permite. 2, estimula a atividade de inovação nas instituições científicas e tecnológicas de inovação. Não tem isso hoje. Nossas instituições não têm esse estímulo para a inovação. Até tem para a ciência, para publicar artigos. 3, a promoção da competitividade empresarial nos mercados nacional e internacional. Nós temos tido competitividade graças a desonerações fiscais, a incentivos fiscais, e não a inovação. A simplificação de procedimento para a gestão de projetos de ciência, tecnologia e inovação. hoje são complicadíssimos. A burocracia domina, a burocracia amarra o avanço científico no Brasil. 5. Utilização do poder de compra do Estado para fomento à inovação. O Estado, na hora de comprar coisas, tem que escolher aquilo que vem da inovação no Brasil. Outro que eu acho importante citar aqui, e seria longo falar sobre isso, mas vale a pena citar alguns, um artigo 3º que possibilita a concessão de visto temporário mais rapidamente para cientistas estrangeiros que queiram vir trabalhar no Brasil. Hoje é difícil. Um estrangeiro que queira vir trabalhar aqui como cientista, ele tem que passar pelos mesmos trâmites de qualquer outro que queira vir aqui, morar aqui. A gente tem que facilitar. Imagine se os Estados Unidos não tivessem aberto as portas para receber cientistas do mundo inteiro. O próprio programa Ciências Sem Fronteiras, que é um grande programa que está permitindo a milhares de nossos jovens brasileiros irem ao exterior, esse programa devia também ser sem fronteiras para trazer cientistas de fora e não apenas para levar os nossos jovens para o exterior. Um artigo 4º define nova hipótese de dispensa de licitação para a contratação de bens. E o senhor sempre chamou muita atenção disso. Para fazer uma ponte, se faz uma licitação igual para comprar um equipamento científico. Não faz sentido. Primeiro porque as regras são diferentes. Na ponte você pode ver o custo mínimo, porque ninguém vai fazer com menos ferro do que deve. Mas na hora de comprar um equipamento, as razões científicas valem mais do que o custo. Além disso, uma ponte é para 100 anos, um equipamento científico para 2, 3, 4. Então tem que ter regras diferentes. Um artigo 6º traz uma proposição que permite a contratação temporária de pessoal para pesquisa em instituições públicas. Não dá mais para contratar cientistas com a vitaliciedade da estabilidade. Tem que ser por períodos curtos, em alguns casos, e depois eles vão para outro tipo de trabalho. Hoje, não é possível. Faz um concurso, tem que ser para sempre. Quando o trabalho, não é para sempre. Uma coisa é o emprego, outra coisa é o trabalho. Tivemos que casar emprego e trabalho no caso da ciência. No que se refere às contratações públicas, permitimos, a partir de agora, com o artigo 5º, que se use o regime diferenciado de contratações públicas. Foi feito isso para a Copa do Mundo? Por que não se faz isso para o desenvolvimento científico e tecnológico? Um artigo 7º, que fica possibilitado às entidades de apoio de pesquisa adotarem regime simplificado de contratações. Tem que ser ágil. Tem que ser ágil. O artigo 9º e 10º, permite desonerar e simplificar as importações. Não é possível que, para importar um material para uma pesquisa, tenha que se passar pelos mesmos trâmites de importar um telefone, um relógio, um equipamento. Tem que ser rápido. Se certas bases científicas que são importadas ficarem um mês ou 10 dias na alfândega, já pode estar superado, já não serve mais, está estragado. Então, eu não vou continuar, senador, falando dos detalhes da lei.
Veja um outro. Nós tivemos uma audiência muito bonita na semana passada, muito verdadeira, que até estamos pensando em fazer daqui uma publicação, porque é a história. Pesquisadores, cientistas, quando conseguem, a duras penas, R$100 mil, R$200 mil para tocar uma pesquisa, eles vivem um verdadeiro inferno nas tais prestações de conta, com um monte de órgão de controle em cima. Eles não sabem lidar com aquilo e aí a pesquisa termina que fica num segundo plano. É mais difícil gastar e prestar conta do que fazer o trabalho. Tudo isso também estamos tirando. Uma coisa que é importante, que Vossa Excelência celebrou, não tem sentido uma bolsa pagar imposto de renda, um bolsista.
Não tem sentido.
Está na lei agora. Então, olha, eu acho que devemos celebrar mesmo essas conquistas.
Não tem sentido, quando volta de um seminário em que apresentou um trabalho, o jovem cientista, o velho cientista, ter que apresentar o canhoto da passagem, quando ele foi, voltou, apresentou o trabalho, está lá registrado em todos os lugares. Quebramos a burocracia, que é... E nessa audiência que o senhor falou, nós ouvimos dos cientistas, que é talvez a maior das amarras que impede o avanço da ciência. Mais do que salário. É interessante. salários, nossos professores, universitários, nossos
Nos Estados Unidos, tem quando tem um dinheiro, já vem um pagamento para alguém ficar cuidando da prestação de conta, tá claro. Lá, mas não o cientista, não o professor.
Cientista não tem que perder tempo gerenciando, a não ser que ele tenha vocação e queira fazer isso por alguma razão e por algum tempo. Mas aqui, os nossos jovens cientistas, ou cientistas já seniors, como se diz, que vão dirigir uma pesquisa recebendo dinheiro, eles, primeiro, tomam o tempo deles de gerar conhecimento para fazer a contabilidade. E segundo, muitos não querem, pelo medo de que, por faltar, como se alguém citou uma vez, 20 centavos numa conta, ele fica com os bens indisponíveis. Nós, creio que demos uma boa contribuição. Nós, quando eu quero falar, dezenas, talvez centenas de pessoas que participaram disso ao longo do tempo. Não vou nem citar ninguém, porque foram tantos que eu posso dizer que esse foi um produto coletivo. E eu tenho muito orgulho e satisfação de dizer que reparti isso diretamente com o senador Jorge Viana, que fomos os dois relatores, eu na Comissão de Economia, ele na Comissão de Ciência e Tecnologia. Eu espero que chegue aqui, que aprovemos aqui e que a presidente Dilma sancione imediatamente para o Brasil dar esse passo e ingressar no mundo do conhecimento e da inovação. Considero um dos melhores momentos de minha presença no Senado, senador Jorge, esse meu papel na viabilização de algo construído por tanta gente. Obrigado, senador.